A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, o podcast tricolor aqui do GE.globo. A edição que você está escutando é de número 86 e nela a gente vai falar tudo sobre a vitória do Grêmio no Grenal 4-3-1. A vitória foi de 2-1 de virada no primeiro jogo da final do Gauchão. A gente também vai atualizar um pouquinho da situação do Douglas Costa. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
O balãozinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, tudo certo? Olha, não deveria nem perguntar se tá tudo certo, porque eu creio que quem tá escutando aqui o GE Grêmio deve estar feliz nessa segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Por quê? Porque o assunto tá vindo em seguida aí, tá? Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, tô aqui com meu colega de reportagem, Eduardo Moura, que cobriu o Grenal 4-3-1, vencido pelo Grêmio, de virada 2-1. No Beira-Rio, jogo de ida da final do Gauchão. Tudo bem, Dado?
E aí, Lucas? Oi, Kek. Fala, seus Ricardinho. Deixa eu olhar a janela aqui. É, o céu tá azul hoje. Tá azul.
Ó, tu falou Ricardinho. Eu acho que foi o Ricardinho da Kek aí. Começou a latir.
Começou. Começou. Tudo bem, home office. Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje tô daquele jeito, ganhar Grenal. Mais um, né? Mais um. Tá rotina agora na vida do gremista. E tô com a voz prejudicada, obviamente, de tanto gritar, tanto berrar, tanto enlouquecer ontem. Tô muito feliz. Hoje é aquele dia que a gente começa a semana mais leve. Assim, tô que tô.
Tá, que tá. E tem sido assim nos últimos anos.
Agora... Graças a Deus.
Agora, Eduardo Moura, tu que conseguiste trabalhar aí neste domingo de Grenal, como é que tu viu esse clássico? Pudesse fazer um resuminho pro torcedor que tá chegando aqui no GE Grêmio? Claro que a gente vai falar de coisas pontuais, né? Thiago Nunes pode ser campeão em menos de 30 dias, se eu não me engano bate 28 ou 29, mas um resuminho do Grenal, Dado, por favor.
Olha, o que dá para colocar, para mim foi um jogo bem parelho, tá? Se a gente pegar aquele primeiro tempo, por exemplo, o Inter até teve dominância da bola, acho que foi melhor, apesar do Grêmio ter tido uma chance claríssima também logo antes do intervalo, mas no geral um jogo muito parelho, teve como o Thiago Nunes afirmou, né, teve um jogo de ciclos, assim, em algum momento o Grêmio foi melhor, em outro o Inter, e aí me parece que quem esteve mentalmente mais acostumado a ganhar a Grenal, quem está acostumado com esse tipo de situação, porque, querendo ou não, os jogadores do Inter não estão acostumados mais a ganhar Grenal, né? Acho que isso está pesando demais. Acho que o Grêmio soube com tranquilidade construir a vitória, mesmo sem fazer um grande jogo, mesmo sem ser exuberante, mesmo com um erro, na minha avaliação, na escalação ali, um meio-campo muito preso no primeiro tempo, com o Michael e o Lucas Silva. Tudo isso colocado, o Grêmio ainda assim conseguiu manter essa hegemonia, conseguiu se manter vitorioso sobre o maior rival, né? E acho que isso passa tudo pela cabeça, não só a bola aérea do Diego Souza e do Ricardinho, mas o jogo mental do Grêmio está melhor há, sei lá, 4 anos talvez, e continua agora mesmo após a mudança do comando, que era uma situação que a gente ia, que falava de observar, né? Ah, como é que vai ser um Grenal sem o Renato? Pois bem, foi bem semelhante a todos os últimos que estão no comando.
Isso é interessante, Dado, porque o Edilson fala isso para nós, né, no último podcast, que ele achava que a responsabilidade de ser esse cara Grenal, esse personagem de comando psicológico e o mental, seja a palavra que a gente quiser utilizar, seriam os jogadores que já estavam ali um bom tempo, né? Ele acreditava nisso, o Edilson acertou. E que é que o Edilson também falou que é sempre importante mata-mata tu levar vantagem para o jogo de volta. Não importa o tamanho da vantagem. O Grêmio está levando uma vantagem aí de poder empatar para ser campeão gaúcho. Qual é o tamanho para ti
Sem dúvida, ainda mais quando o primeiro jogo é na casa do rival, né? A gente vai ter o privilégio aí de decidir o nosso título em casa, o título do Gauchão em casa, e com uma pequena vantagem que, cara, é sempre muito significativo. Acho que além dessa vantagem, tem toda a questão emocional, assim, né? É diferente tu ir para uma vantagem de mata-mata contra um outro time que não seja o Internacional, né? Por exemplo, parece que dá um peso maior sendo contra o rival, da forma que foi de virada, nos dá um pouco mais de confiança nisso, assim. E, cara, o Dado tava falando, né, da bola aérea do Diego Souza e também do Ricardinho. Uma das maiores preocupações que a gente tinha, e eu acho que isso foi tentado bastante pelo Internacional no primeiro tempo, era a nossa bola aérea, né? E aí a gente feriu com que a gente mais tinha medo, assim, é que seria a nossa bola aérea. E eu concordo com o Dado em relação ao equilíbrio, assim. Eu sou muito difícil para analisar futebol quando se trata de clássico Grenal. Eu gosto muito de analisar como o Grêmio se comporta no jogo, mas quando é Grenal, vocês não têm ideia de como eu enlouqueço, como eu saio de mim, assim, vendo o jogo. É uma coisa inacreditável. Mas é uma coisa que tem que servir de alerta, principalmente para o próximo jogo, é o quão o Grêmio entrou mal no Grenal. O Grêmio estava perdido, o Grêmio não acertava passe de 2 metros, assim. A gente entrou muito mal e acho que sim, passou por um erro de escalação. O meio-campo estava muito burocrático, o meio estava muito pesado e a gente não estava sabendo o que fazer. Acho que serve muito de exemplo. No segundo tempo as coisas mudaram, né? O Thiago parece que adiantou um pouco mais o time. E, cara, tem que servir muito de exemplo para o jogo da volta. Estou muito feliz, acho que é uma vantagem muito importante, mas não ganhamos. Vou seguir com o discurso de não ganhamos nada ainda e tem que confirmar no próximo domingo.
Dado, tem uma estatística que a gente estava vendo agora no Globo Esporte RS, que passou agora na TV, dos 25 Grenais desde o 5-0. São, se eu não me engano aqui, deixa eu pegar. São 12 vitórias do Grêmio, 9 empates e apenas 4 derrotas.
Nossa.
É um fator que tem pesado, como tu falou, né? Mas tu acredita que essa tendência vai seguir para o jogo da volta? Essa hegemonia vai pesar? Ou tu consegue ver um confronto mais equilibrado? Ou já desandou mesmo?
Acho que o Grêmio, jogando com a vantagem, né, assim, sabe fazer isso muito bem, né? Sustentado ali pelo Jeromel, mesmo que fora de campo, pelo Kahneman, pelo Maicon. Acho que, pensando agora, ouvindo a Keck, talvez, e te ouvindo também, talvez a escolha do Maicon também seja um pouco colocar esse histórico aí em campo, sabe? Pô, tem o Jeromel e o Maicon jogando, eles não, sei lá, perderam aí poucos Grenais nesse período, então talvez tenha pesado também na escolha do Maicon sair jogando, né? Acho que um Grenal é equilibrado, mas ter a vantagem pesa muito, né? Poder jogar por um empate ainda, né? Que, aliás, poder jogar por uma derrota, né? Porque por 1-0 o Grêmio ainda tem a chance de ser campeão nos pênaltis, né? Então, acho que isso pesa e se soma ao histórico, sabe? Acho que o histórico também pesa. O Grêmio sabe decidir e sabe que tem essa situação favorável, assim, até de psicológico mesmo, em cima dos adversários, né? A gente vê como o Rodrigo Dourado desabou ali depois do gol do Ricardinho. Essa imagem já está rolando em redes sociais, né? Então, acho que esses pequenos detalhes, assim, acabam pesando em finais com clássicos mais ainda, sabe? E aí, jogar em casa, já vem de 3 títulos consecutivos, tem a vantagem. Eu acho que tudo caminha assim para o Grêmio construir.
E outra, esse no meio título. No meio da semana, qual é a pressão que tem para o Grêmio?
Eu ia falar isso exatamente, que além de todo esse contexto, né, do psicológico, da vantagem, a semana do Inter, ela é muito conturbada.
É tensa.
Muito, né? Conturbada. Enquanto o Grêmio pode colocar um time extremamente alternativo no jogo contra da Sul-Americana, para ficar 100% concentrado no Grenal.
E acho muito que complicado. Acho que, embora o Thiago Nunes não tenha cravado isso, né? Eu acho que é isso que tinha que acontecer, né? O Grêmio precisa de 1 ponto em 2 jogos.
Eu também, eu faria isso.
Né? Até porque é uma viagem longa. Enfim, manda um time reserva para a Sul-Americana.
Até para observar, assim, né, Dado? Até para observar. Dá pra botar o Adriel no gol, por exemplo.
Pois é, dá para olhar o
Aqui é que já...
Já tô ajudando aqui, ó. Thiago Nunes, vamos lá, vamos botar o gol para jogar.
Fora que o Breno foi convocado, né?
Exatamente.
Porque lá na frente tu vai precisar dele. E realmente, né, põe os guris para jogar, uma experiência internacional. Pô, o Aragua aqui teve chance, ficou na cara do Breno, mas levou 8-0, né?
É.
Então, assim, dá para botar a gurizada para jogar, no mínimo.
E dá para garantir esse empatezinho aí, exatamente.
É isso aí. E até por vale título, né? Vale taça. A Sul-Americana é mais importante que o gauchão, mas, né, é um gauchão em cima do maior rival. Um
tetracampeonato. Não, tem que garantir, né? Então, que garantir.
Acho que é reserva mesmo. E outro ponto, né, da semana é que o Inter teve um descanso maior, né, para esse jogo.
Isso é muito louco.
E agora, e o Grêmio foi melhor, eu acho, no segundo tempo, fisicamente até.
Foi.
E agora a distância se mantém a mesma, né, para o tempo de recuperação, né, os dois jogam na quinta, e o Grêmio ainda pode... Enfim, preservar, mas jogam na quinta com o jogo no domingo. Então, isso também.
E tem mais a viagem, né, Dado?
É, exatamente, mais o ponto de deslocamento, de desgaste.
Não, ontem mesmo eu estava falando já, né? Tem que deixar todo mundo aí que jogou no domingo descansando, tá? É. Descansa, vamos lá fazer um regenerativo essa semana, um toque me voe ali, é isso aí.
Um time com o Turim, com o Pinares, sabe?
É, o Cortez.
Pra jogar, Bruno Cortez, põe o Wanderson para jogar,
o Wanderson, o Tonhão, pode até botar o Juan. Daqui a pouco pode botar o Juan.
Tá, mas se estoura o Juan e o Kahneman não volta.
Ah, já tem isso, né? Bota o Paulo Miranda, então. Paulo Miranda.
Rodrigues e Paulo Miranda. Dá pra fazer um time alternativo que tem condições de, pelo menos, empatar.
O próprio Ricardinho também, né?
No ataque. Eu acho que o caminho precisa ser esse até.
Léo Xu.
Mas aí eu não sei se vai tá aí, que é que isso aí a gente vai ver durante a semana.
Ah, tem coisa aí, tem rolo aí.
Tem interesse do Santos, ele foi cortado.
Ah, ainda. É verdade.
Mas enfim, ele já também não vinha sendo opção, né? Normalmente é o Léo Pereira, e é o que eu queria falar com vocês, que é a questão da base, né? A base decidindo, mas é a base, acho que sendo utilizada talvez em pouco tempo, né? Em termos de minutagem. Mas eu acho interessante que os garotos estão entrando, né? A gente vai ver ao longo da temporada se eles vão ser utilizados, por exemplo, em 90 minutos num jogo do Brasileiro fora de casa. Né, um jogo da Copa do Brasil que seja mais fácil. Mas achei interessante que, acho que até foi uma constatação do Dado, nosso grupo de trabalho, que foram 8 ou 7, Dado, de que terminaram...
Acho que foram 9.
Acabou, acho que com 8, eu abri aqui a página do jogo para ver, mas acho que acabou com 8, fazendo a ressalva, né, que...
Desculpa, 8 jogadores da base. Não,
isso, né, 8 guris, né, gurizada da base mesmo, o Breno, o Juan... O Fernando Henrique, o Darlan, o Matheus, o Léo Pereira, o Ferreira e o Ricardinho.
8.
E aí, dá para fazer a ressalva, claro, né? Por exemplo, o Léo Pereira...
E só um comentário. Vai. Engraçado, né? Como todos os guris da base já tem uma fotinho ganhando Grenal. É impressionante.
Olha a corneta. Vou botar o sinalzinho da corneta aqui. Faz completo, Dado. Completo.
Não, eu ia dizer só para fazer a ressalva também que... Alguns jogadores são captados já mais nego velho para base, né? Entre aspas, assim, né? Por exemplo, o Léo Pereira, ele é 2000, tá? Ele vai fazer 21 esse ano, então chegou no último ano de júnior. Não sei, eu não me lembro agora de cabeça, mas não sei nem se ele passou pelo sub-20, né? Eu acho que ele chegou direto pro time de transição, que daí supostamente não é considerado base, né? Porque passou dos 20 anos. Teoricamente não se considera mais base. Mas o que a gente quer dizer aqui é o aproveitamento de quem já está no clube, né? Quem é garoto e vem. O Ricardinho, por exemplo, também chegou numa situação parecida, né? Já no fim do sub-20 ali, da idade de sub-20, mas ainda integrou o grupo sub-20, né? Antes de subir para a transição, que foi muito rápido e profissional. Só fazer essa ressalva também, porque às vezes o garoto não está sempre, desde o início lá, né, desde a escola de formação lá do Cristal no Grêmio.
Mas ele pega um tempinho de formação. Claro, mas que pega. É muito diferente de um Darlan da vida, né?
São formações diferentes, mas ainda assim, né, tem o Grêmio na formação de todos. Sim. Né?
Vai?
Não, e como é importante, né, essa mescla também, eu lembro muito do Renato falando isso lá naquela passagem de 2011 dos cascudos com os casquinhas, né, lembra disso? Que, cara, o Grêmio tem jogadores de DNA vencedores que são cascudos mesmo, que sabem sofrer e dão tranquilidade para essa gurizada, assim. E eu destacaria muito o Maicon ontem também em relação a isso. O Maicon, eu sei que muito torcedor ele contesta bastante a presença do Maicon, e o meu erro de escalação eu acho que seria não pelo Maicon, mas sim pelo Lucas Silva, porque eu gostaria sempre de ter o Maicon dentro de campo em clássico. Adorei ver ele várias vezes conversando com o Thiago Nunes para tentar resolver quando o jogo estava ruim para a gente. E a importância de ter essa tranquilidade vindo dos mais velhos, sabe? Ó, a gente está perdendo o jogo aqui, mas dá para virar e a gente vai conseguir, sabe, achar uma maneira aqui de virar. E esse poder de reação é extremamente interessante. Isso dá também consistência para os jogadores que estão vindo da base, sabe? É. Dá tranquilidade, dá confiança para os caras. Acho isso muito interessante.
Eu achei interessante também uma foto, acho que é do Lucas Weibel, o fotógrafo do Grêmio, que tá os três centroavantes, né? Acho que até o Churin compartilhou.
Muito legal.
O Churin postou isso.
Ele compartilha, vocês são enormes, né?
E é acho muito
que
legal.
Esse espírito que acho eu que vai ser muito benéfico até o fim da temporada, né? É, porque a gente já viu às vezes centroavante que não se dava muito bem num time, aí queria sair porque não jogava muito, e eles conseguem rodar, né? Joga o Churin, teve essa oportunidade, não vendendo. Pô, vem o Ricardinho, tem estrela, o Guri já fez gol de costa, né? Ferreirinha chuta uma bola, bate nele, assim, ele tem um pouco da estrela. Acho que já são 5 ou 4 gols, né?
Acho que esse foi o quinto. Acho que esse foi o quinto.
O Ferreirinha tocou atrás, vem o time do Grêmio. Abertura para Léo, fez o cruzamento para dentro da área, Ricardinho de cabeça!
Então, assim, e acho que também vocês que certamente viram pós-jogo do GE, que viram no GE.globo, perdão, essa imagem, olha,
é sensacional.
Que eu chorei.
Eu também, vendo, assim, eu também.
Porque eu perdi meu avô faz um tempo, por Covid também, olha, a força que ele tem, porque se eu não me engano, ele tira uma semana de folga que o Renato dá para ele quando ele perde o avô e o pai, e ele fica 2, 3 dias só.
Exato.
Volta a treinar e, se eu não me engano, ele é relacionado pro jogo do domingo, assim, sabe?
Eu lembro que a gente tinha dúvida, mas será que ele pode jogar e tal? E o cara tinha sido relacionado, assim. Teve até uma fala do Renato em relação a isso, né? Que perguntou pra ele se ele se sentia bem e tal. E ele, não, vamos pro jogo.
Só pra contextualizar antes do Dado vir, o Ricardinho, depois do jogo, ele ainda tava fardado, assim, não tinha nem tirado chuteira e deu uma atravessou, né, o campo do Beira-Rio de joelhos, pagando uma promessa ao pai e ao avô, uma homenagem que ele perdeu aí no início de abril para a Covid-19. Vai lá, Dado.
Eu ia só, realmente, né, não tenho o que colocar mais do que vocês falaram. A situação do Ricardinho é maravilhosa. Ele é a grande história desse Grenal pelo gol, né? Claro que não é maravilhoso pela redenção e muito bonito pelo que ele fez no Beira-Rio, né? Ele teve uma força incrível, assim, ele vai falar ainda hoje, a gente vai poder também repercutir com ele, né, esse assunto. Eu ia completar só ali da questão da base, tá, é que claro. Em alguns outros jogos, o Thiago Nunes estava colocando os caras mais cascudos como substituições, né, se a gente pegar contra o Caxias aqui, por exemplo, ele entrou Lucas Silva, Maicon, Rafinha e o Churin e aí o Guilherme Azevedo, sabe, então, tipo, das 5 trocas, só um guri da base, né? E ontem entrou 4 caras mais jovens, formados no clube e tal. Então, também, né, aos poucos, acho que o Thiago Nunes vai ajeitando isso do aproveitamento da base, que é para ser uma política do clube, né? No início ali, ele foi um pé um pouco mais no freio, e acho que aos poucos ele vai soltando esses guris aí.
Eu acho que isso é muito interessante, porque o Romildo fala, eu não lembro agora se no anúncio ou numa entrevista, logo quando o Thiago já estava acertado, que ele, ou o Marcos Hermann fala, que precisava de um técnico que conhecia a aldeia, né?
Yeah.
Ou seja, a gente vê como é que está o cenário do outro lado, né? O Ramires está se perdendo, na minha visão, porque ele está rompendo as coisas muito rápido. O Thiago Nunes parece que depois do Corinthians ele se ligou. Tá, não dá para romper tão rápido, vamos aos poucos. Tanto é que ele sempre falou em equilíbrio, né? Sempre agradeceu ao Renato, sempre foi muito político, parece. Mas muito inteligente, né? Sempre manteve a escalação menos a do Renato e agora parece que ele tá se soltando, né? Achei isso muito interessante, essa inteligência dele.
bastante também a percepção dele em notar, né, em ler o jogo, que não tava favorável para o Grêmio o primeiro tempo. Não tinha um problema no meio campo ali. Eu achei que ele demorou para trocar no segundo tempo, né, e o gol ainda veio com a mudança de postura, não veio com a mudança tática ali, né, veio com a mudança de postura, de adiantar um pouco mais as linhas, que o Grêmio estava muito recuado, o Grêmio estava entregando demais a bola para o Inter, e isso fez com que a gente tivesse um meio campo extremamente burocrático ali. A gente não estava conseguindo acertar passes de 2 metros, estava assustador o negócio. E a mudança de postura também já foi bem, bem interessante. Cara, importante demais essa sequência de vitórias, não só as vitórias, mas sim vitórias em clássico Grenal, sabe? Era uma coisa que a gente estava muito acostumado com o Renato, de vencer Grenal. E aí era um negócio que pelo menos tinha um pezinho atrás, assim, na cabeça do torcedor. Como é que vai ser com o Thiago Nunes, né? E aí a gente sai perdendo e consegue essa virada, cara, dá uma tranquilidade absurda. Eu acho que ele já estava tranquilo pela sequência de vitórias que estava construindo. Agora, ganhando o Grenal e a possibilidade de ganhar um título já em menos de um mês de trabalho, cara, muito bacana. Eu fico muito feliz, assim.
E dado o que tu achou do Diego Souza?
Foi pra bola, Lucas Silva, pra dentro da área, tentativa de cabeça!
Terceiro gol em Grenal, 3 no Beira-Rio.
3 no Beira-Rio, né? Ele faz quando precisa, né? Porque quando tá na casa do rival, na situação adversa, né? Ele já deu vitória.
Aquela bola que ele ano passado. No futebol, né? Aquela bola não,
nenhuma chance. Nenhuma chance. E quando o Lucas Silva bateu a falta daquele jeito, eu achei, o que ele fez? Não vai dar nada, né? Então, ele realmente tem essa característica, essa especialidade que chama atenção, né?
Maravilhoso, Diego Souza, olha, eu fico mais feliz ainda porque se tinha na cabeça que pudesse ser só uma fase boa de 2020, né, mas o Diego Souza tá fazendo gol a torto e direito, continua fedendo a gol.
Keke, o que tu achou dos torcedores que estavam no Beira-Rio? E não foi aberto pro público, mas Kahneman e Thiago Santos, nos vídeos do Eduardo De Conto, que tava lá no Beira-Rio, acho que foram 2 vídeos, Dado, se eu não me engano, tu pode até me corrigir.
Mas acho que foram dois.
Eles ficam pedindo penal, né? Ficam pedindo pênalti. E outra é a vibração do gol, quase quebrando um acrílico que tinha. Você achou que sentiu representada?
Totalmente representada. Fala, Dado.
Não, eu só ia dizer, tem mais um aí. Acho que é logo depois da comemoração do gol que o Kahneman fica: não tem mais jogo! Não tem mais jogo!
Cara, maravilhoso isso. Eu me senti muito representada, realmente, assim. Óbvio que o Kahneman, ele já tem já foi flagrado outras vezes, assim, quando não podia jogar, gritando, berrando, comemorando, xingando, mas é muito legal ver esse espírito também do Thiago Santos, sabe, que acabou de chegar, que infelizmente não pôde estar no Grenal, eu espero que esteja em campo no próximo domingo, mas é muito legal ver esse espírito, assim, sabe, é o que o torcedor sempre quer, é um negócio enérgico, sabe, não aceitar perder Grenal e enlouquecer dentro de campo e dar a vida dentro de campo e mesmo fora dele, sabe, mostra que o grupo do Grêmio é um grupo muito unido, muito forte, que não aceita perder clássico. Isso para mim me serve demais.
E ter mais um jogador com essa mentalidade, porque a gente sempre detectou isso no Kahneman, né? Lembro que na semifinal com o São Paulo, da Copa do Brasil, ele ali acabou assim como exemplo, né, símbolo do time, de energia, de dedicação, né? Sempre foi assim. Agora tem mais um cara para juntar com ele, né? Já tem o Jeromel no time, que é um pouco pela liderança técnica, não é tanto esse temperamento, mas ao mesmo tempo ele também coloca isso, né? Do Grêmio não perder. Acho que com o Thiago Santos vai se criando uma espinha dorsal, assim, que é importante.
Até o Diego, né?
Muito.
O Diego Souza também, que já tem uma experiência também, né, dessas coisas, de não perder e de ganhar a Grenal, porque desde 2007 lá ele ganha a Grenal, né? Então isso eu acho que ajuda, até como a Keke disse, para os jovens, né? O cara tá subindo ali, opa, aqui não pode perder. A gente sabe aqui que, ó, se o Kahneman tá gritando lá fora é porque não dá pra, aqui não dá para perder.
Exatamente. Não, e que dupla, né? O Kahneman e o Cachorrão.
Olha aí. Agora pra gente encaminhar, tá? 2 assuntos. O primeiro, Como é que vocês acham que vai ser o jogo da volta? Ainda é segunda-feira, a gente, né, tem que ver quem é que vai estar à disposição, quem é que vai viajar na quinta-feira para enfrentar o Araguá. Mas como é que vocês acham que pode ser esse jogo da volta? Assim, tão prevendo um equilíbrio novamente, ao menos, né, em alguma parte do jogo? Ou acham que tá pro Grêmio?
Olha, eu diria que tá pro Grêmio, porque por todo o contexto que a gente já falou, do psicológico, da vantagem, da semana complicada, mas eu sempre tendo a ter muito medo dessas situações muito favoráveis, assim, sabe? Porque tem tudo. O Grêmio tem a faca e o queijo na mão para confirmar o título. É só realmente jogar sério e confirmar. Mas eu, sério, eu morro de medo daquele efeito oposto, sabe? O reprimido ali, daquela situação de tá tudo, tudo a favor do adversário, vai lá e acaba acontecendo uma tragédia. Espero que isso não aconteça. O Grêmio tem tudo para confirmar o título, tem vantagem, tem, acho que um time melhor que o do Internacional, acho que vai ser equilibrado sim, mas tem tudo para confirmar o título dentro de casa e comemorar aí o tetracampeonato.
É, me parece que é isso mesmo que a Keke falou, né? Eu acho que equilíbrio vai ter no jogo, quatro linhas, estilo. Uhum. Acho que o Inter vai manter o estilo dele de tentar ficar com a bola aí para cima. Talvez o Grêmio se resguarde um pouco mais, aposte no Ferreira, né? Não é muito a do Thiago Nunes, mas de repente uma transição rápida. Ali no segundo tempo a gente já viu um Grêmio mais baixo, assim, né? Criando espaço para correr, né? É inegável que com a vantagem as coisas estão mais na mão do Grêmio, né? Assim, jogar com uma vantagem no placar e uma tranquilidade em campo, assim, de tipo, vai disputar, vai competir, mas vai contra-atacar, sabe que o adversário vai ter que, de repente, por estilo e por necessidade, ocupar o campo ofensivo, então deixa algum espaço. Por exemplo, o Grêmio, né, no lance do segundo gol, a gente não falou, mas gerou aquele erro, né? Eram quatro jogadores marcando a saída aos 40 do segundo tempo contra quatro ali, eu acho, jogadores do Inter, ou cinco, e gerou o erro que uma transição rápida, e o Léo Pereira, que fez o cruzamento bem feito.
Matheus Henrique, né?
Acho que o Matheus Henrique combateu, né?
É isso, o Matheus Henrique divide com o Cuesta, se não me engano, ganha, e aí depois a jogada transcorre. Então ali, né, uma pressão bem feita no momento, gerou o erro, gerou o gol. Então acho que vai ser mais ou menos naquilo ali, assim, o Inter tentando ficar com a bola e o Grêmio tentando gerar um erro para rapidamente chegar no gol adversário.
Para fechar, Douglas Costa e Eduardo Moura. Anunciar agora, duas horas? É isso mesmo, Eduardo?
Acho que o anúncio ainda não sei se é hoje, mas tem reunião lá do Conselho, de repente pode surgir alguma coisa hoje, né? Mas
que semana pro gremista, Jesus amado.
Exatamente. As últimas, né? Que Vitória em Grenal já vem com o Douglas Costa da semana passada. O Herman, o vice de
que
futebol,
medo
não.
Disso.
calma que vai dar tudo certo. O Marcos Herman, né, o vice de futebol, só ontem, depois do Grenal, confirmou a informação que a gente já tinha dado sexta, eu acho, né, Lucas, do aval da Juventus para a negociação, do acerto com o Douglas. Falta uma questão burocrática, mas ele citou ali que entre terça e quarta-feira pode ser, acontecer essa liberação aí.
Pode pintar aquele PDF no e-mail, né?
Meu Deus do céu. Vocês já imaginaram, gente? Douglas Costa do Grêmio de novo, meu Deus do céu, o iludômetro explode.
O iludômetro aí. Bom, gente, já batemos quase nossa meia hora praticamente só de Grenal, os últimos dois minutinhos aqui de Douglas Costa, até porque falaremos mais de Douglas Costa durante a semana, o Grenal também, a Sul-Americana. Keke, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Capaz,
cuida
prazer
bem da
estar
garganta
com vocês.
Aí, né?
Pode deixar.
No próximo podcast, falar com a gente de novo. Obrigado.
E tem domingo também, né? Tem que guardar para domingo.
Tem que gritar.
Valeuzão.
Dado, também muito obrigado aí pela
Eu
participação em mais um podcast.
Tamo
e
juntas.
Agora vamos para a semana.
Vamos lá, né?
Considerações finais, Dado?
Não, só falar para a Keke, mel, né, própolis, sei lá, alguma coisa assim, limão.
Pode deixar.
Muito bom. Bom, gente, todas essas notícias de Grenal, Douglas Costa, Sul-Americana, tudo que você quiser, está lá em ge.globo/Grêmio. E os podcasts, esses outros que a gente já falou aí, como o do Edilson, que está bem legal, ainda dá para escutar, tem tempo, é ge.globo/ge-grêmio a nossa página. Ou procura por ge-grêmio no seu aplicativo de preferência que a gente vai estar lá. Beleza? Até a próxima.